Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Daniel Arão, bom dia!
Bom dia! É sempre um prazer para mim estar aqui. Agradeço o convite do Faixa Livre para participar dos debates promovidos sempre de modo plural por esse programa. Muito obrigado.
Eu quero te agradecer, Daniel, por novamente você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, o governo de Jair Bolsonaro até aqui tem se caracterizado por uma série de contradições. Esses absurdos que são proferidos dia após dia pelo presidente da República, que o professor Nildo Ourix prefere chamar de irracionalismo racional, de alguma forma afeta seu intento de alcançar a reeleição em 2022. Porque não é possível que, por exemplo, esse caráter anti-ciência por parte do ex-capitão, negando a necessidade de vacinação contra a Covid-19, não afete a sua popularidade. Eu gostaria que você falasse um pouco, Daniel, a respeito desse fenômeno do bolsonarismo no nosso país nos últimos tempos.
Eu penso que essas contradições que você aponta no governo Bolsonaro dizem respeito a dois aspectos, fundamentalmente. Em primeiro lugar, ao caráter heterogêneo da frente que se constituiu para apoiar e apoiou o Bolsonaro durante as eleições e que depois se projetou no seu governo. Esse caráter heterogêneo é muito evidente nas caneladas constantes que uns se dão nos outros. Claro que aí também tem a coisa da fogueira das vaidades, não é? Que sempre acentua esse problema. Porém, há uma questão subjacente à fogueira das vaidades, que é a questão da heterodoxia, da heterogeneidade dessa frente política, né? Você tem ali liberais, nacional-estatistas, pessoas muito religiosas, pessoas nem tanto. Então, isso, a ala ideológica mais extrema, que é um nicho minoritário, né? Então, isso tudo faz com que esse governo, às vezes, se assemelhe a um saco de gatos, né? Os gatos brigando ali dentro do saco. Então, você tem essa questão da heterogeneidade política. E um segundo aspecto é o caráter improvisado do governo Bolsonaro. A vitória do Bolsonaro não foi apenas uma surpresa para os seus adversários, foi uma surpresa para ele mesmo e para os seus correligionários, né? Eles não esperavam ganhar as eleições. Então isso se repercute. Outro dia, um jornal fazia uma reportagem dando conta do grande número de ministros, de mudanças de ministros, de mudanças no primeiro escalão e também no segundo escalão. Mudanças constantes, são dezenas de mudanças, né, que evidenciam isso que aconteceu no Ministério da Educação. Veio um ministro, saiu, veio um segundo, saiu, agora vem um terceiro, e também aquele que foi nomeado, que não tinha condições de ser nomeado. Você vê aí é constante isso no governo Bolsonaro. Eles têm muita dificuldade em definir padrões, né, de. E isso está ligado à questão da improvisação, né? Um governo improvisado. Então, são dois, portanto, os aspectos importantes e que estão por trás, desculpe, estão por trás desses zigue-zagues do governo Bolsonaro, né? A heterogeneidade política e a improvisação derivada da surpresa de chegar ao poder. Isso deve perdurar, né? Na medida em que os desafios vão se sucedendo, como não houve tempo para elaborar políticas de enfrentamento dos desafios, e como a frente é muito heterogênea, a gente vai ter sempre um governo sujeito a sobressaltos, sujeitos a contradições.
Agora, algo que também fica muito claro para todo mundo, Daniel, é que o Bolsonaro solta essas bravatas para desviar o foco da opinião pública daquilo que realmente importa, que são as medidas destrutivas do Estado brasileiro implementadas por esses ultraliberais, bem como os malfeitos praticados por ele e seus familiares. Me refiro dessa vez a essa denúncia de que os advogados do senador Flávio Bolsonaro estariam tentando jogar a culpa das investigações no caso das rachadinhas em um suposto repasse ilegal de informações da Receita Federal para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o antigo COAF. Esse tipo de estratégia utilizada pelo presidente Daniel encontra eco nas ruas, na sua opinião? Você acha que o povo brasileiro acaba se deixando levar por esse discurso radical do bolsonarismo e não se atenta para os verdadeiros problemas criados pelo político?
O governo Bolsonaro, o Bolsonaro em particular, e muitas das figuras, sobretudo daquelas que se colocam no nicho mais sectário, né, nesse nicho ideológico do seu governo, ele se caracteriza por uma impulsividade, né, por essa quase uma compulsão, né, que o Bolsonaro e alguns dos seus mais fiéis seguidores têm de estar sempre agredindo, ofendendo, criando fatos, né? E eu penso que as oposições e a sociedade muitas vezes entram a reboque disso, não conseguem se concentrar no que há de fundamental, que são as políticas implementadas pelo governo, e ficam muito ali gravitando em torno do espetáculo das bravatas, da coisa da família dele, dos filhos, da mulher, das mulheres. Eu acho que isso é um certo desperdício de tempo. Acho que as forças de oposição, de esquerda e de direita, deveriam se concentrar mais no que é de essencial, né, que são as políticas do governo, e não se deixarem tomar tanto pelas fofocas da corte, pelas fofocas do entorno do presidente. Está muito visível para aqueles que têm um mínimo de senso crítico que tanto Bolsonaro como seus filhos estão chafurdando na corrupção da rachadinha, na corrupção das aquisições de apartamento com dinheiro vivo, né? Isso tudo é uma tradição do Bolsonaro e de sua família, né? A luta contra a corrupção, que foi uma grande bandeira, né, e que a nomeação do Sérgio Moro concretizou em certo momento, era um balão de ensaio vazio, né? Tanto é que o Sérgio Moro já saiu do governo e as alianças que o Bolsonaro tem feito com os partidos mais corruptos do Congresso. Agora esse episódio desse senador, né, com o dinheiro das cuecas, é um grande amigo do Bolsonaro, um velho amigo do Bolsonaro, quer dizer, então isso tudo vai se decantando, né? Não é preciso ser muito crítico para perceber que o Bolsonaro está metido nessa corrupção endêmica, né? E que toma conta da política brasileira e que vai ser muito difícil combater, e aí o antídoto é mais democracia, né? E a isso vai se opor o governo Bolsonaro, em nome dos seus princípios autoritários e em nome também da necessidade de acobertar a si próprio e a sua família de investigações isentas em relação aos escândalos de corrupção em que se encontram envolvidos.
Um outro exemplo disso que eu acabei de citar, Daniel, é essa declaração do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, a respeito da necessidade de uma nova Assembleia Constituinte, porque a Carta Magna promulgada em 1988 estaria deixando o Brasil ingovernável. O pior nessa história, Daniel, é que algumas figuras ligadas historicamente ao Partido dos Trabalhadores endossaram o discurso do parlamentar. Será que esse pessoal do PT não percebe que a correlação de forças no Congresso pode produzir um texto constitucional muito pior do que esse que nós temos, retirando uma série de garantias sociais da nossa população? Inclusive, tá na cara que é essa a intenção desses ultraliberais que comandam o país. Onde é que esse pessoal vive, Daniel?
Essa Constituição que nós temos é uma Constituição que tem aspectos muito positivos, inegáveis, mas também tem ali incrustados nela legados muito importantes da ditadura. Essa Constituição, aprovada em 1988, não podia deixar de ser, como todo o processo de transição brasileiro, uma Constituição de negociação, baseado na negociação, de transações, muitas vezes tenebrosas, né, que aconteceram ali para aprovar a Constituição. Mas, no entanto, como eu disse, ela consagra direitos sociais, políticos, civis, de uma maneira inédita em termos da história da República Brasileira. Ou seja, apesar dos seus defeitos, nesse momento, para as oposições ao Bolsonaro, trata-se de defender a Constituição. É um equívoco colossal que forças de oposição entrem nessa perspectiva de mudar a Constituição, de reformar a Constituição. Não que ela não precise ser reformada, ela precisa ser reformada, mas o momento político atual, está longe de ser favorável a que nós embarquemos, nós, forças de oposição, e sobretudo as oposições democráticas, embarquemos nessa canoa. Evidentemente que, nesse contexto atual, um Congresso com poderes constituintes só iria reformar a Constituição, só iria mudar a Constituição para pior.
Agora, um detalhe que tem me chamado muito a atenção nessa gestão federal, Daniel, é a relação entre essa ala ideológica do bolsonarismo e os militares que estão ocupando cargos no executivo. Aquele lunático do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou poucas e boas do general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Será que esses oficiais das Forças Armadas vão continuar aturando, sem reagir, esse tipo de ofensa de um pessoal que defende as teses mais esdrúxulas? Eu te confesso que essa passividade dos militares me surpreende.
Os militares, eles têm uma identidade muito grande com o governo Bolsonaro em dois aspectos. Primeiro, o Bolsonaro, desde que saiu do Exército, se tornou um campeão das reivindicações corporativistas do Exército. e das Forças Armadas em geral. E sorte que ele no governo tem confirmado esse tipo de orientação. Em segundo lugar, e também muito importante, o Bolsonaro sempre se destacou por fazer um resgate em chave positiva da ditadura. E isso sempre agradou muito aos militares. Não nos esqueçamos que as votações expressivas que o Bolsonaro tinha eram basicamente recolhidas ali nas áreas onde existem os quartéis, as residências dos militares, etc. Ou seja, são dois fundamentos muito sólidos, não é? Os interesses corporativos e o resgate em chave positiva da ditadura, que fazem com que os militares apoiem o governo. Além disso, depois da posse do Bolsonaro, como se sabe, milhares de militares começaram a ceder a postos na administração civil, tendo ou não competência para exercer esses postos. Então, tudo isso faz com que os militares estejam dispostos a engolir eventuais sapos como esses que foram recentemente, houve outros também anteriormente, né, produzidos pela ala mais radical do bolsonarismo. Não vejo como esses disparates, né, possam abalar o apoio que os militares estão dando ao governo Bolsonaro.
Eu gostaria agora que você comentasse, Daniel, mas esse absurdo promovido pelo Jair Bolsonaro, que foi a assinatura do decreto 10.530, que determina à equipe econômica do governo que crie um modelo de privatização para unidades básicas de saúde. O texto foi publicado no Diário Oficial na última terça-feira e prevê a elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, a modernização e a operação de unidades básicas de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como é que pode, em meio a uma pandemia, um hospital federal que acabou de pegar fogo aqui no Rio de Janeiro, Daniel, o Bolsonaro propor esse crime que é a privatização de parte do Sistema Único de Saúde?
Essa perspectiva da privatização do sistema de saúde, ela, a rigor, o SUS, Sistema Único de Saúde, criado pela Constituição de 1988, ele vem sendo atacado, já há muito tempo. Não só, pelo declínio das verbas, que o sustentam, como também pelas famosas parcerias com as chamadas organizações sociais, que em toda a parte se multiplicam com impacto desfavorável e enfraquecedor para o SUS. De sorte que não me surpreende esse decreto do Bolsonaro, reforçando inclusive a ala liberal que existe dentro do governo, que é hegemônica, no momento ainda é capitaneada pelo Guedes, né? Tem sofrido alguns ataques, tem sofrido alguns enfraquecimentos. Então, é uma espécie de força que o Bolsonaro dá a essa ala, uma ala ultraliberal, para que elas façam estudos nesse sentido da privatização de setores do SUS, né? Nós temos que estar prevenidos. Nós, as forças democráticas de oposição, contra esses ataques que eles estão coerentes, não é? Com as teses ultraliberais do Paulo Guedes.
Daniel, nós temos visto nos últimos tempos na América do Sul uma série de movimentos que apontam para uma superação dessa retórica autoritária e antipopular no nosso continente. Houve a eleição do candidato apoiado pelo Evo Morales para a presidência da Bolívia já em primeiro turno, o Luiz Arce. No último final de semana, esse plebiscito no Chile, onde quase 80% da população votou pela realização de uma Assembleia Constituinte que tenha como protagonistas representantes da sociedade civil, enterrando de vez os resquícios que ainda existem da ditadura de Augusto Pinochet no país. Ou seja, há um sinal de que o cenário aponta novamente para uma predominância dos ideais progressistas entre os nossos vizinhos. A própria Argentina já trilha esse caminho. Você acredita que essa onda pode alcançar também o Brasil?
É uma onda muito positiva. É uma onda que precisa ser celebrada pelas forças democráticas de oposição no Brasil. Você citou muito bem os movimentos sociais no Chile, que conquistaram uma grande vitória agora, no domingo passado, né? Vai haver lá uma convenção constituinte, paritária entre homens e mulheres, eleita em padrões diferenciados, né? Uma constituinte exclusiva. Isso é um fato marcante, e eu insisto muito em enfatizar que ele é produto de movimentos sociais organizados, né, que se desencadearam no Chile há mais de um ano e que estão lá em luta nas ruas. Outra notícia positiva foi a eleição do Luiz Arce na Bolívia. E aí é preciso destacar os movimentos sociais, mais uma vez, né, bolivianos, que vertebraram uma oposição muito séria ao governo de direita que se estabeleceu na Bolívia e lutaram com muita coragem, muita determinação, e são movimentos que vertebram o partido MAS, né, Movimento ao Socialismo. E eu destacaria, então, com muita ênfase, não a figura do Evo Morales, que, aliás, foi um conjunto de erros cometidos por Evo Morales, que precipitou o crescimento das forças de direita, que são muito minoritárias na Bolívia, como essas eleições acabaram de mostrar. Eu acho que a gente tem que enfatizar os movimentos sociais. Foram eles que salvaram a pátria, né, e não o Evo Morales. E eu espero que ele e Evo, voltando agora à Bolívia, vai ser recebido, ele é uma grande liderança popular, mas que ajude o governo e não se deixe enrolar, não é, na fogueira das vaidades, não é, que não só assola as direitas, mas, infelizmente, também as esquerdas. Um outro episódio, né, que precisa ser ressaltado é a vitória da Frente Ampla no Uruguai, em Montevidéu. A Frente Ampla perdeu as eleições gerais no Uruguai, mas manteve, né, a prefeitura de Montevidéu, que é a grande metrópole uruguaia e que é um fator de poder muito importante na sociedade uruguaia. E você lembrou bem também a vitória já registrada na Argentina. Então, penso que você tem aí um conjunto, houve também movimentos sociais importantes no Equador e na Colômbia, né, então você tem um conjunto de movimentos que são índices de uma reviravolta. De uma reviravolta muito positiva e muito construtiva do ponto de vista das oposições democráticas. Eu tenho confiança que esse processo vai acontecer aqui no Brasil também. Tão logo essas restrições da pandemia consigam ser vencidas, eu acho que eu estou acompanhando através das mídias sociais, há um processo de efervescência nas chamadas esquerdas sociais, que é um processo que tudo indica que a gente vai ver brotarem movimentos sociais em luta pelas reivindicações básicas, né, das classes populares, né, emprego, moradia, transportes públicos, saúde, educação, são reivindicações que já estiveram na base dos grandes movimentos que agitaram o Brasil em 2013 e que, a meu ver, vão brotar certamente no ano que vem aqui no Brasil. Assim eu espero, e isso é que me parece mais decisivo do que qualquer outra articulação ao nível das esquerdas partidárias, né? Acho que isso é muito mais importante para que nós possamos ter uma articulação melhor, mais forte, do ponto de vista da luta contra o governo Bolsonaro e suas tentações autoritárias.
Apesar desses episódios recentes no nosso continente, Daniel, há uma outra leitura da conjuntura atual, inclusive trazida pelo próprio professor Nildo Ourix, a quem eu citei ainda há pouco, que versa sobre uma reprodução do discurso dominante por essa que ele classifica como esquerda liberal. Ele questiona a retórica de golpe em Evo Morales no ano passado, já que o parlamento boliviano seguiu com maioria de esquerda, ainda que a Jeanine Áñez tenha assumido o governo. Ele destacou também que a senadora assumiu após uma série de renúncias de partidários de Evo, visto que ela seria a quarta ou quinta na linha sucessória. Ou seja, ele aponta para um grande acordo entre as esquerdas e o neoliberalismo no continente. Como é que você analisa essa tese, Daniel?
Eu penso que entre as esquerdas democráticas, no Brasil e na América Latina, sobretudo naquelas esquerdas que eu chamo, de acordo com a sugestão do professor Carlos Weiner, esquerdas estatais. Aliás, eu sugiro que o programa chame o professor Carlos Weiner, para discutir essa questão de esquerdas estatais e esquerdas sociais. Então, eu penso que no nível das esquerdas estatais, que são essas esquerdas que disputam as eleições, que se organizam em partidos políticos, houve uma aspiração delas pelo sistema político muito forte. E isso ficou muito claro, por exemplo, na trajetória do PT. O PT, mas não só do PT, não façamos do PT um bode expiatório, né? O PT deve ser ressaltado porque ele é a força hegemônica entre as esquerdas democráticas brasileiras. E o que que houve ali, né? É uma transformação dessas esquerdas democráticas em gestoras do sistema. Elas perderam a perspectiva de reformar o sistema e passaram a gerenciar o sistema, sempre naturalmente com políticas mais simpáticas aos interesses populares, mas de modo nenhum políticas que efetivamente reformassem esse sistema de profundas e demenciais desigualdades sociais e regionais. Então, eu penso que é preciso que os movimentos sociais se desencadeiem, porque você tendo movimentos sociais fortes, articulados, podem vigiar, podem controlar melhor essas esquerdas estatais que, volta e meia, são cooptadas pelo jogo político. Eu acho que é um pouco demasiado dizer que houve uma aliança delas com o liberalismo. Eu diria que elas foram seduzidas, né, por esses aparatos, por essas dinâmicas estatais e que as afastaram das demandas populares por transformações. Então, eu penso que o antídoto melhor disso não é, evidentemente, escorraçar essas esquerdas, né? Mas fortalecer os movimentos sociais e fazer com que essas esquerdas se reaproximem dos movimentos sociais, porque só da conjunção entre as esquerdas, entre essas esquerdas, que nós teremos força para realmente alterar a correlação de forças e empreender as reformas profundas que esse país necessita para alterar essa tradição autoritária e desigual que, infelizmente, marca a sociedade brasileira.
Eu queria falar um pouco agora, Daniel, sobre essas eleições lá nos Estados Unidos que serão realizadas já na semana que vem. Qual é a sua impressão para esse processo que já está em andamento? Mais de 60 milhões de eleitores já votaram antecipadamente e por correspondência, um recorde de participação no país. Alguns analistas dizem que essas são as eleições mais importantes da história dos Estados Unidos.
Evidentemente que para todas as forças democráticas do mundo é uma prioridade número um derrotar o Trump. É um homem cuja presença tem estimulado em toda parte o crescimento da extrema-direita. Porém, eu faço questão de insistir sempre no seguinte: o Trump veio depois de 8 anos do Obama. Então, se as esquerdas democráticas que estão apoiando o Trump, ou melhor, que estão apoiando o Biden, se essas esquerdas não se fortalecem e não impõem ao Biden uma dinâmica reformista, nós vamos possivelmente ter um outro Trump daqui a 4 anos. Essas extremas-direitas, elas têm crescido em todo o mundo em função do fato de que, em muitos momentos e lugares, como aqui no Brasil, eu falei que depois de 8 anos de Obama veio o Trump. Aqui no Brasil, depois de não sei quantos anos do PT, né, veio o Temer e depois o Bolsonaro. Quer dizer, as esquerdas democráticas, ao se constituírem em gerentes do sistema, ao não atacar a hegemonia do capital financeiro com reformas claras e contundentes, né, elas abrem caminho para o desespero, para a desesperança, que afinal deságua nas lideranças salvacionistas de direita. Então, se o Biden mantiver o padrão Obama, você vai ter daqui a pouco um novo Trump igual ou piorado. Então isso tem que ser, isso tem que estar muito claro, né? Se é fato que não há forças hoje nos Estados Unidos para apoiar alguém outro do que o Biden, né? É preciso um alerta máximo, porque é preciso que o Biden faça algo mais do que se limitou a fazer o Obama.
Para encerrar, Daniel, nós podemos considerar que o resultado das eleições nos Estados Unidos pode, de alguma forma, guiar a política aqui no Brasil nos próximos anos? A retórica bolsonarista se sustenta demais na imagem do Donald Trump. Até que ponto uma derrota do atual presidente estadunidense pode ser considerada também um revés para o Jair Bolsonaro, especialmente nos seus planos de reeleição?
Sem dúvida, a derrota do Trump é uma derrota para o Bolsonaro, que tem adotado uma atitude subserviente em relação ao Trump e de apoio aberto ao Trump. Porém, é evidente também que há laços econômicos e comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos que o Biden não vai cortar, porque isso interessa, a manutenção desses laços é de interesse das grandes corporações americanas. Agora, realmente vai ser uma derrota para o Bolsonaro. Ele vai ter que flexionar a sua política externa de uma outra maneira, né? Porque ele não pode, evidentemente, entrar em choque com as duas potências principais do ponto de vista das relações comerciais brasileiras, que são a China e os Estados Unidos, né? Ele já tem volta e meia, dito palavras desagradáveis, ele e alguns dos seus ministros, à China. A China vai aguentando isso tudo, porque também a China tem muito interesse em manter o comércio com o Brasil. A China não está comprando soja no Brasil e outros produtos por caridade ou por amizade ao Brasil, porque tem interesse, né? Então, mas então, o Bolsonaro não vai poder abrir fogo simultaneamente contra os Estados Unidos e a China. Então, ele vai ser obrigado a uma inflexão na sua política externa, e isso vai ser positivo, né, para as forças democráticas no Brasil e em todo o mundo.
Daniel Arão Reis, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Sou eu que agradeço mais uma vez a generosidade do programa Faixa Livre, e aqui vai um incentivo a que vocês permaneçam nessa batalha que há de vocês há muito tempo, trazendo temas candentes para uma paleta plural de debatedores. Então nós temos aí uma trincheira, né? Uma trincheira, como Cid Benjamin falava outro dia, que significa o programa Faixa Livre. E eu agradeço mais uma vez o convite de vocês e sempre disponível para voltar a debater temas candentes da conjuntura. Bom trabalho, coragem para enfrentar a adversidade.
Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.